Vamos iniciar a segunda etapa desta sétima parte com a ajuda de Deus. Esta segunda etapa terá 45 minutos de duração. Muito bem. Como nós já falamos, no céu não existe nada sobrenatural, não existe magia, e sim, tudo é ciência, porém, uma ciência milhões de anos mais adiantada do que a nossa aqui na Terra. Agora, em todas as nações existem pomares aonde os anjos se abastecem. E no céu, irmãos, quase tudo o que os anjos precisam para a sua alimentação estão nesses pomares, porque no céu não existem supermercados, armazéns. Então agora eu pergunto, como que os irmãos acham que os anjos transportam essas mercadorias para suas casas? Se os irmãos estão pensando que é em carrinho de feira ou em sacola, estão muito enganados. Aqui na Terra, os cientistas já descobriram, através das leis da física, que é possível se fazer a transferência molecular. Só que eles não têm nem ideia de como isso funciona. Só que no céu, irmãos, isso é normal. Então, por exemplo, quando um anjo quer comer um pêssego, o que ele faz? Ele abre a mão e o pêssego aparece na palma de sua mão. Isso não é magia. Este pêssego, ele nasceu e cresceu em uma árvore. O que o anjo fez foi simplesmente uma transferência molecular. Aqui na Terra existem frutas, verduras e legumes que dão no Brasil e não dão na Europa, e vice-versa. E no céu, o Senhor mostrou que é a mesma coisa. Por quê? Porque existem frutas, verduras e legumes que dão em uma nação e não dão na outra, e vice-versa. E aí, o Senhor mostrou que no céu existe um intercâmbio de mercadorias entre as nações. Aí, irmãos, eu, na minha simplicidade, orando de madrugada, perguntei ao Senhor: mas, Senhor, como é feito esse transporte? Através de caminhões? Na hora, eu senti que estavam rindo de mim. Que caminhões? Nós estamos aqui na Terra ainda na Idade da Pedra. Transferência molecular. Está dando para os irmãos entenderem? Então, a partir de agora, os irmãos passarão a ver que muita coisa que o ser humano gosta é porque nós trouxemos do céu. Aqui na Terra, quando uma pessoa é milionária, aonde ela gosta de morar? Os irmãos podem crer que não é nem em apartamento e nem na cidade. Ela gosta de morar em uma mansão junto com a natureza, ou seja, em condomínios fechados. Por quê? Porque isso nós trouxemos do céu. No céu, ninguém mora nas cidades. Saindo das cidades, existem condomínios que, se fossem aqui na Terra, nós chamaríamos de condomínios fechados. Porém, no céu, não são fechados. Não existem divisórias entre uma propriedade e a outra. E são nesses condomínios em que estão as nossas mansões. O Senhor mostrou, através de visão, que esses condomínios são bosques. Porém, bosques, coisa mais linda, não existe aqui na Terra. E as nossas mansões estão ali. E um detalhe, as nossas propriedades são grandes. Se fosse aqui na Terra, nós chamaríamos de chácara. E o Senhor mostrou que entre uma propriedade e a outra não existe muro, não existe divisória, porque no céu não há necessidade disso. Agora, o que existe entre uma propriedade e a outra são jardins feitos por Deus. Coisa deslumbrante. Não existe aqui na Terra. Nesses jardins, existem algumas flores que existem aqui na Terra, como, por exemplo, cravo, rosa. Agora, existe uma infinidade de flores as quais não existem aqui na Terra. Foi então que eu perguntei para o Senhor: Senhor, falando-se de flores ornamentais, quantas espécies de flores ornamentais tu criastes aqui nesta Terra? E o senhor respondeu: 1.285 espécies. E aí eu perguntei: e no céu, quantas espécies de flores ornamentais tu criastes? Aí o senhor respondeu: 11.110 espécies de flores ornamentais. Olhem a exuberância de nosso Deus. Falando então das nossas residências, o senhor mostrou que as nossas casas são mansões muito grandes, cheias de cômodos, e todos têm utilidade. Só que, mais uma vez, para que os irmãos vejam que tudo isso que o senhor está mostrando é somente uma noção, o senhor mostrou somente dois cômodos. Para começar, o único cômodo que não existe em nossas casas no céu é o dormitório, simplesmente porque anjo não dorme. Então, alguns irmãos poderiam dizer: ah, mas é tão gostoso dormir. É gostoso, mas quando a gente tem sono. Então, por exemplo, os irmãos imaginem, aqui na Terra, depois de uma noite bem dormida, quando chega de manhã, nós nos envolvemos em uma atividade prazerosa. Nós iremos querer dormir? Não. Não tem esta necessidade. Então, irmãos, o Senhor mostrou que os anjos não têm esta necessidade de dormir. Vamos falar, então, do primeiro cômodo que o Senhor mostrou, a cozinha. Só para os irmãos entenderem, aqui na Terra, há 200 anos atrás, como era uma cozinha? A pessoa entrava, tinha um fogão a lenha, tinha uma mesa de madeira, sobre ela um balde com água que era para lavar a louça. Hoje, quando a gente entra em uma cozinha, ali tem fogão a gás, geladeira, freezer, micro-ondas, máquina de lavar louças. Então agora eu pergunto aos irmãos, como os irmãos acham que seria uma cozinha daqui a 100 anos? Ou como seria uma cozinha daqui a 1.000 anos ou daqui a 1.000.000 de anos? Assim é no céu. Nós falamos, irmãos, que no céu os anjos se alimentam de frutas, verduras e legumes. Só que o Senhor mostrou também que no céu existem cardápios. E mais um detalhe. Se nós juntarmos todo o menu que existe aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o Senhor mostrou que o menu do céu é maior. Só para que os irmãos possam entender como funciona uma cozinha do céu, vamos dizer que aqui na Terra, na casa do irmão João, Deus colocasse uma cozinha do céu. E aí o que ele faria? Ele iria ao supermercado, à feira, e iria trazer tudo o que é necessário para a sua alimentação. E aí, na cozinha, ele colocaria tudo em um compartimento. Muito bem, chegou então a hora do almoço. Só para que os irmãos entendam, vamos falar de pratos da terra. A família se assentaria na mesa para almoçar, e aí todos teriam em mãos uma lista contendo todos os pratos os quais seria possível se fazer. E nessas listas, o menu estaria todo codificado. Então, por exemplo, código 100, feijão e arroz, código 101, macarronada, 102, e assim por diante. Como funcionaria essa cozinha do céu na casa do irmão João? O irmão João simplesmente iria olhar para um LEDzinho e mentalmente ele passaria o código do prato que ele quer. Então, por exemplo, ele iria pensar assim: 105, em fração de segundo, a lasanha estaria pronta em sua frente. A sua esposa, ela iria olhar para este LEDzinho e mentalmente ela iria dizer: 100, em fração de segundo, o arroz e feijão estaria pronto em sua frente. Está dando para os irmãos entenderem? É magia? É sobrenatural? Não. É ciência, uma ciência milhões de anos mais adiantada do que a nossa. Quando o Senhor Deus criou o céu, quando Ele criou todas essas cozinhas, quando o Senhor criou os anjos, O Senhor passou para eles uma lista com todos os pratos que seria possível se fazer nessas cozinhas. E aí, como os anjos possuem memória fotográfica, tudo o que eles leem nunca mais esquecem, bastou eles lerem somente uma vez essa lista e ficou guardado para toda a eternidade.
E os irmãos sabem o mistério do porquê, quando um anjo mentalmente passa o código do prato para a máquina, em fração de segundo, o alimento já está pronto em sua frente? É o mesmo caso das árvores do céu. Nas cozinhas do céu, as máquinas também estão em uma frequência de tempo mais rápida. O Senhor mostrou que nas máquinas, ao invés dos elétrons girarem a 32 km por segundo, como é em quase toda a matéria do céu, os elétrons giram a 46 km por segundo.
Foi então que eu orei a Deus e perguntei para o Senhor: Senhor, falando-se do menu do céu, quantos pratos é possível se fazer nessas cozinhas? E o Senhor respondeu: 1.250 tipos de pratos diferentes. Vamos dizer que no céu, um anjo recebeu uns amigos em casa, estão todos sentados na sala conversando e de repente deu fome. O que que eles fazem? Eles vão para a sala de jantar, uma sala luxuosa, linda, a qual não existe similar aqui na Terra. Todos se assentam na mesa e aí cada um olha para este LEDzinho e mentalmente eles passam o código dos pratos que eles querem comer. E sendo assim, em fração de segundo, cada um tem em sua frente aquilo que eles escolheram. Só que aí vai ser como é aqui na Terra. O alimento vai estar em um prato, eles terão garfo, faca, copo, e aí eles irão cortar o alimento, colocar na boca, mastigar, como é aqui na Terra. Tem uma irmã aqui na região que o Senhor a arrebatou, e chegando no céu, o Senhor deixou com que ela provasse uma macarronada do céu. Disse ela que aqui na Terra não existe nada nem parecido de tão gostoso que é.
Então, irmãos, voltando a falar a respeito dos restaurantes que tem nas cidades, é assim que funciona. Os anjos, quando chegam em um restaurante, eles escolhem a sua mesa, se sentam, eles olham para um LEDzinho e mentalmente eles passam o código daquilo que eles querem, e aí, em fração de segundo, o que ele escolheu está em sua frente. E a propósito, se tem algum irmão que está escutando essa gravação e gosta de sorvetes, pode ficar tranquilo, porque o Senhor mostrou que no céu existem sorveterias. E mais, com uma variedade de sabores muito maior do que toda a variedade que existe aqui na Terra.
Muito bem, até aqui nós falamos a respeito das cozinhas do céu. Vamos então para o segundo cômodo, a sala. Os irmãos imaginem aqui na Terra a sala de um homem milionário. Então os irmãos imaginem a mobília, a decoração, os aparelhos eletrônicos. Agora, como seria uma sala dessa daqui 1 milhão de anos? Assim é no céu. Então, por exemplo, na sala existe um aparelho de som. Hoje, aqui na Terra, como são os aparelhos de som mais avançados que existem? São aparelhos que tocam CDs, DVDs, pendrive. Então agora eu pergunto, se a Terra continuasse e a ciência continuasse a evoluir, como os irmãos acham que seria um aparelho de som daqui a 1 milhão de anos? Assim é no céu.
Outra coisa, o Senhor mostrou que no céu existe, vamos chamar de telefone. Só que neste caso, o Senhor me mostrou como funciona um telefone do céu. Vamos criar um exemplo. Vamos imaginar que aqui na Terra, tanto na casa do irmão João como na casa do irmão Pedro, o Senhor colocasse um telefone do céu. E vamos dizer que na casa do irmão João estivesse acontecendo uma reunião, vários irmãos sentados na sala,
e de repente o irmão João quisesse ligar para o irmão Pedro usando o telefone do céu. Como que funcionaria? O irmão João olharia para um LEDzinho e mentalmente ele passaria o número do irmão Pedro. O que iria acontecer? Vamos dizer que o irmão Pedro em sua casa iria atender o telefone em pé. Os irmãos sabem o que iria acontecer? O irmão Pedro iria aparecer em pé na casa do irmão João, no meio deles. E aí eles iriam conversar pessoalmente. Só que ali o irmão Pedro seria virtual, porque na realidade ele está em sua casa. E o irmão Pedro em sua casa? Ele iria ver toda aquela reunião como se estivesse acontecendo na sua sala. Iriam conversar pessoalmente. Só que eles ali seriam virtuais, porque na realidade eles estão na casa do irmão João. Os irmãos estão entendendo como é a tecnologia do céu? E os homens aqui na Terra já têm isso na cabeça. Só que aqui, como nós estamos ainda na Idade da Pedra, eles fazem isso através de videoconferências, através de monitores. Mas no céu não. No céu, a pessoa aparece pessoalmente, como se ela estivesse ali.
Então agora, irmãos, um detalhe. Para que os irmãos vejam mais uma vez de que no céu não existe monotonia, com relação às nossas casas no céu, o Senhor mostrou que não existe padronização de modelos, ou seja, não existe nenhuma construção igual a outra. Todas são diferentes umas das outras. E mais um detalhe. O Senhor mostrou que em todas as casas ou tem no quintal uma piscina bem grande com água cristalina, ou então um lago com água cristalina. Nas casas, as decorações são todas diferentes uma das outras.
Isso, irmãos, porque o nosso Deus não gosta de monotonia e nem de repetições. Continuando a falar sobre a tecnologia do céu, a ciência da comunicação no céu é uma coisa avançadíssima, a qual nós, os seres humanos, não teríamos condições de entendê-la. Os anjos, igualmente como são os seres humanos, eles têm a necessidade de estarem sempre em contato com os seus amigos. Aqui na Terra, este problema foi resolvido através do telefone celular. E no céu, também. No céu, existe o celular. Só que ele não se chama celular. Mas, como o Senhor não mostrou o seu nome, vamos então chamá-lo de celular do céu. Os irmãos imaginem hoje um smartphone aqui na Terra, como que ele seria daqui a 1 milhão de anos? Assim é o celular do céu.
E como é que funciona um celular do céu? O Senhor mostrou. Os irmãos imaginem um anjo andando no meio de um jardim ou num campo e de repente um amigo seu liga para ele, usando o celular do céu. O que aconteceria? Este amigo apareceria ali no campo, em sua frente. Eles iriam conversar pessoalmente. Agora, se esse anjo estiver voando e acontecer isso, o seu amigo vai aparecer no ar junto a si.
E por outro lado, esteja ele aonde ele estiver,
lá na casa do seu amigo que está ligando, ele também irá aparecer pessoalmente.
Mas, e como são esses aparelhos? Já nós iremos falar sobre eles.
Agora, uma observação. Quando o Senhor Deus quer se comunicar com algum anjo, aí já é diferente. Por quê? Porque no caso, já é uma comunicação espiritual. Os anjos no céu, eles gostam muito de escutar músicas. Eles são amantes da música. Porém, músicas de qualidade, músicas divinas.
E como o ser humano trouxe isso do céu? Desde praticamente os anos 20, o homem inventou as estações de rádio. Então, através deste aparelho, as pessoas em suas casas podiam escutar músicas. Depois, o homem quis fazer isso também quando ele andava na rua. Então foram inventados aqueles rádios de pilha portáteis.
Depois, o homem inventou o Walkman, aquele aparelho no qual se colocava uma fita cassete. Hoje, existem aparelhos digitais, como, por exemplo, o MP4. A pessoa grava ali uma quantidade enorme de músicas e é a mesma coisa.
Colocam dois fones nos ouvidos e saem na rua escutando músicas.
Agora, como seria um aparelho deste daqui a milhões de anos? No céu? Tem. Como o senhor não falou qual é o nome desses aparelhos, então vamos chamá-los de aparelhos de som. E como funciona? Um anjo sempre carrega consigo um aparelho desses, e aí ele poderá estar voando, ou andando no meio do jardim, ou numa floresta, que a hora que ele quiser, uma ordem mental que ele dá,
e ele estará escutando músicas com uma qualidade como se ele estivesse em um auditório. E mais um detalhe, sem fones de ouvidos.
A sensação é a mesma de que se ele estivesse sentado em um auditório escutando uma orquestra sinfônica tocar.
Assim como os celulares do céu, já nós iremos dizer como é que são esses aparelhos de som. Aqui na Terra, os homens criaram em todas as cidades estações transmissoras de rádio, como também de televisão.
Agora, como seria uma estação transmissora de rádio daqui 1 milhão de anos? Então, irmãos, o senhor mostrou que no céu, em cada cidade, existe uma estação dessa. E o que ela transmite? Transmite músicas o tempo todo e transmite também outras coisas as quais o senhor não quis mostrar.
E tem mais. O senhor mostrou também que existem anjos locutores, os quais fazem isso como sendo uma atividade prazerosa. E agora, o que é que eles transmitem? Isso o senhor não quis mostrar. Então, irmãos, os anjos, estejam aonde eles estiverem, eles estarão conectados a uma dessas estações.
E como são esses aparelhos? Já nós iremos falar. Então vamos falar agora de um outro aparelho, os quais os anjos carregam com eles também. Diz na palavra que toda a ciência provém de Deus. Então, irmãos, esta ciência, esta tecnologia que fez com que o homem inventasse a televisão, isso veio de Deus. Porém, o ser humano, assim, por exemplo, como ele faz com a música, que é um dom de Deus, e ele a corrompeu, distorceu, ele também fez isso com o rádio, com a televisão, transformando-os praticamente em uma coisa má. Agora, os irmãos imaginem se esta ciência que veio de Deus fosse usada somente para o bem, como seria bom. Então, irmãos, o senhor mostrou que no céu também existem estações transmissoras de imagens. Hoje, aqui na Terra, quando nós precisamos de alguma informação, o que nós fazemos? Entramos na internet, no Google, e aí nós teremos numa tela, no monitor, aquilo que nós estamos procurando. No céu, também é assim. Um anjo pode estar aonde ele estiver, ou no chão, ou voando, que sempre que ele necessitar, através deste aparelho, ele se conecta a esta estação, e aí ele terá, não em monitor, nem em tela, porque isto não existe no céu, mas ele verá ao vivo, assim na sua frente, aquilo que ele está procurando. Foi aí então que eu perguntei para o senhor: senhor, mas essas estações, elas transmitem mais coisas? E o senhor respondeu: sim, só que o senhor não quis mostrar.
Mas então os irmãos vejam bem, se os anjos carregam consigo o celular do céu, aparelho de som, aparelhos para captar sinais de rádio, como também sinais de estações transmissoras de imagens, então, como é que são esses aparelhos? Então agora, chegou a hora de nós explicarmos como funcionam esses aparelhos. Nós falamos em um dos assuntos da terceira parte, quando estávamos falando sobre joias, que a única joia que é usada no céu é o anel. Mas por quê?
Primeiro lugar,
porque é uma forma de simbologia. Nós falamos que aqui na Terra, quando uma pessoa se forma um advogado, ela tem um anel apropriado que transmite que ela é um advogado, ou um médico, ou um economista. No céu, o Senhor mostrou que também é assim. Todos os anjos usam anel. Só que esses anéis, eles possuem dois objetivos. Primeiro, é uma simbologia, ele transmite uma mensagem. E segundo, o Senhor mostrou que todos esses anéis, em cima, existem 8 mini pedrinhas, muito pequenas, brilhantes, as quais, na realidade, não são pedras. São aparelhos evoluidíssimos, milhões de anos mais adiantados do que aqui na Terra. Então, uma dessas pedrinhas é o telefone celular do céu, outra é aquele aparelho de som que capta o som que vem das estações, e a outra é o captador de imagens. Então, irmãos, são 8 pedrinhas que o Senhor mostrou. 3 são essas as quais nós estamos falando. E as outras 5? Essas o Senhor não quis falar, para que novamente os irmãos vejam que é somente uma noção.
E agora, um detalhe. O Senhor mostrou que quando uma dessas pedrinhas, ou seja, um desses aparelhos, entram em funcionamento, a mesma se descola do anel e fica flutuando, porém, quase que encostada no anel, como se fosse um magnetismo.
Então, irmãos, para que nós vejamos que muita coisa que o homem usa aqui na Terra é porque ele trouxe do céu, vamos ler então.
Leitura número 269.
Ester 8, verso 2. E tirou o rei o anel que tinha tomado de Amã e deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã.
Leitura número 270.
Lucas 15, verso 22. Aqui refere-se à parábola do filho pródigo. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Então agora os irmãos vejam o Senhor Deus referindo-se ao anel.
Leitura número 271.
Jeremias 22, verso 24. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selo na minha mão direita, contudo dali te arrancaria.
Leitura número 272. Ageu 2, verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos.
Continuando, os anjos, cada um possui a sua mansão, só que o Senhor mostrou que eles gostam de vez em quando de se reunirem em uma casa, 2, 3 ou mais anjos, e ficam lá, temporada. Depois, cada um volta para sua casa. Aqui na Terra, o que que o ser humano precisa para que ele possa sobreviver? Primeiro lugar, uma renda. Depois, de uma casa, de um carro. O que mais que ele precisa? O que mais ele conseguiria desfrutar? Vamos dizer, uma casa na praia, um sítio. Só que é o seguinte, o ser humano, até um certo ponto, ele consegue desfrutar dos bens materiais. Porém, passou de um certo ponto, ele já não consegue desfrutar mais. Só que ele continua querendo mais. Por quê? Em primeiro lugar, pela insegurança que tem aqui na Terra. A pessoa pensa assim, eu vou me aposentar, então eu tenho que fazer um pé de meia. E, em segundo lugar, por causa da vaidade. Se aquele lá tem, eu não vou ficar por baixo, eu tenho que ter.
Ninguém quer se sentir inferior ao outro. Agora, no céu é diferente. Por quê? Porque no céu, tudo o que o anjo precisa para viver, ele tem. Ele não precisa trabalhar. E sendo assim, ele passará a se dedicar a atividades prazerosas, as quais não são trabalho. No céu, existem centenas e centenas de atividades prazerosas que todos querem fazer. Como, por exemplo, aqui na Terra. A minha esposa, ela gosta de pintar quadros. Para ela, não é trabalho, é um prazer. Ela se diverte com aquilo. Então, este tipo de atividade tem no céu.
Aqui na Terra, os homens costumam viajar a trabalho. Como nós já falamos, no céu não existe trabalho, porém existem atividades prazerosas. E o Senhor mostrou que eles também viajam por causa dessas atividades, como se fosse trabalho. E o Senhor mostrou que no céu existe também contagem de tempo. Existem marcadores de tempo, ou seja, relógios. Só que o tempo no céu é diferente daqui. Consequentemente, é uma marcação diferente. Então, um anjo combina com um outro. Em tal tempo, em tal lugar.
E a partir de agora, irmãos, os irmãos começaram a ver que no céu as palavras rotina e monotonia não existem. Então, irmãos, é isso que nós começaremos a ver a partir de agora. Porém, será somente uma noção do que é o céu.
Outra coisa que existe no céu, lazer. Aliás, é a coisa que mais tem no céu. Um dia, eu orando de madrugada, o Senhor me mostrou como se fosse um filme. Anjos tomando banho em cachoeiras, anjos nadando em rio, aqueles rios maravilhosos com água cristalina. E por sinal, como nós já falamos, muita coisa que o ser humano gosta é porque ele trouxe do céu. Então agora, os irmãos observem que todo ser humano, desde criança até velho, tem atração pela água. Os irmãos já notaram isso? Por quê? Porque isso nós trouxemos do céu. Os anjos, eles gostam muito de água.
Eles gostam muito de tomar banho, nadar em rios, lagos, piscinas, como também fazer piqueniques nas beiras dos rios, em recantos, lugares deslumbrantes que não existem aqui na Terra.
Então vejam só, aqui no Brasil existem muitos pontos turísticos, como por exemplo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Pantanal, Amazônia. Agora, para que os irmãos vejam novamente a exuberância de Deus, a exuberância da criação de Deus, o Senhor mostrou que no céu, em cada nação, existem milhares de pontos turísticos, um diferente do outro. Então vejam só, por exemplo, aqui na Terra, uma família rica, eles falam assim, aonde nós iremos passar as férias de janeiro?
Vamos dizer que eles optem em ir para o litoral.
E aí como que eles fazem? Eles vão até lá, em um lugar que é um paraíso, à beira-mar, alugam uma mansão com piscina, e quando chega nas férias em janeiro, todos irão para lá. Uma semana, beleza. 10 dias, já começa a enjoar. 15 dias, 20, ninguém mais aguenta ficar lá.
Por quê? Porque todos já estão enjoados por terem ficado 20 dias em um mesmo lugar, não é verdade? Agora, no céu não. No céu, quando um anjo ou um grupo de anjos se reúnem para irem para um desses pontos turísticos, eles encontrarão lá uma variedade tão grande de lazeres diferentes que quando eles voltarem para suas casas, eles irão dizer, mas que lugar magnífico, foi maravilhoso, temos que voltar lá.
Mas como voltar lá se são milhares de lugares, um diferente do outro? Então, irmãos, isto significa que nós iremos passar a eternidade toda no céu e nunca nós iremos enjoar de nada, porque simplesmente não tem como enjoar.
são milhares e milhares de opções de lazer.
Só para que os irmãos tenham uma ideia do tamanho, da dimensão que é o céu, o Senhor mostrou que todos nós que moramos no céu por 62 bilhões de anos, em média um pelo outro, nós conhecemos apenas 25% do que é o céu. E mais uma coisa, irmãos. Aqui na Terra, por exemplo, quando uma pessoa viaja para um lugar que é maravilhoso, geralmente depois ela quer retornar lá novamente, não é verdade? No céu é a mesma coisa. Então, irmãos, esses 25% do céu, o qual nós já conhecemos, são lugares tão maravilhosos que com certeza nós iremos querer retornar lá novamente. Então agora vamos imaginar que esteja havendo em uma cidade no céu uma festa, naquele salão de festas.
Uma comemoração. E vamos dizer que um anjo, ele apresente para um vizinho dele um amigo que ele fez de uma outra nação. Aí então eles começam a conversar e de repente esse anjo se interessa pelas atividades do outro, que é da outra nação. E aí o outro o convida e diz: vai lá me visitar, você irá se inteirar das minhas atividades. Aí então esse anjo diz: tá bom, eu vou. Passando um tempo, este anjo resolve viajar para lá, e aí o que que ele faz? Ele se despede de seus amigos, de seus vizinhos, e sai de viagem. Mas de que jeito? Voando. Só que no céu, irmãos, as distâncias são muito longas. São milhares, milhões de quilômetros. E aí então, nesse caso, este anjo terá que voar bastante. E agora um detalhe. O Senhor mostrou que, assim como aqui na Terra existem na atmosfera as chamadas correntes de ventos, as quais facilitam os voos dos aviões. Por quê? Porque o avião, ele pega uma corrente favorável, sendo assim, não há necessidade de ele acelerar muito, acaba economizando combustível. E no céu é a mesma coisa. Existem correntes de ventos e os anjos, quando viajam, eles sempre aproveitam uma corrente dessas. Para quê?
Para poder viajar tranquilamente, sem precisar ficar batendo asas e se cansando.
E assim ele vai, voando sobre aqueles lugares lindos, deslumbrantes, apreciando as paisagens. Só que chega um ponto que ele cansa e aí ele desce. Então ele já aproveita, toma um banho de cachoeira ou no rio. E no céu, irmãos, tem uma coisa que é diferente daqui da Terra. Aqui na Terra, o ser humano só se enturma com quem é da sua tribo. Agora, no céu não. O céu é reino de amor. Então esse anjo acaba conhecendo pessoas, outros anjos daquela localidade, facilmente acabam se entrosando, fazem amizade.
Vamos dizer que este anjo esteja com fome.
Aí ele terá duas opções. Primeira, ele poderá ir em algum pomar comer algumas frutas, ou então, se ele estiver perto de uma cidade ou perto de algum bairro da cidade, ele vai até o centro, porque como nós já falamos, no céu existem restaurantes. Então, é isso que irá acontecer com este anjo que está viajando. Ele poderá ser convidado pelos outros a participar de algum evento ou para conhecer algum ponto turístico diferente de tudo que ele conhece. E vamos dizer que devido a isso, ele resolva ficar um tempo naquela localidade, ele simplesmente irá procurar o hotel.
Irá pegar uma mansão que esteja desocupada
e poderá ficar lá o tempo que ele quiser. Quando ele achar que está bom e quiser continuar a viagem, o que ele vai fazer? Ele irá se despedir de seus novos amigos e sairá novamente voando, continuando a sua viagem. Quando novamente ele cansar, ele desce e é a mesma coisa. Com certeza descerá em um lugar diferente, poderá fazer novas amizades e participar de eventos ou de passeios a pontos turísticos diferentes de tudo aquilo que ele conhece. e vai assim até chegar lá, na nação em que mora o seu amigo. Quando ele lá chegar, o seu amigo o receberá contente, irá apresentá-lo a toda aquela comunidade. Ele facilmente irá fazer amizades, porque, como nós já falamos, o céu é reino de amor. E, sendo assim, ele irá se inteirar das atividades de seu amigo, irá participar de festas, de eventos, conhecer pontos turísticos diferentes. Só que agora, um detalhe. Tudo isto, o qual o senhor está dando de falar sobre pontos turísticos, eventos, é somente uma noção do que tem no céu. Porém, eu acho que já está dando para os irmãos entenderem o que é o céu.
Então, irmãos, vamos criar um exemplo bem simples para que nós possamos ter uma visão assim global de como é o céu. Os irmãos imaginem duas famílias. Uma mora nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, e a outra mora em uma cidadezinha aqui no interior do Ceará. As duas têm a mesma rotina diária, uma rotina diária muito parecidas. A que mora nos Estados Unidos, de manhã, o homem pega o seu carro, uma BMW, e vai trabalhar. O seu escritório é em um edifício enorme, moderno, luxuoso, e chegando lá, ele pega um elevador panorâmico e vai até o seu escritório, um escritório luxuoso. Na hora do almoço, ele vai até um restaurante fino, aonde ele é atendido pelos garçons. Quando ele quer cortar o cabelo, ele vai até um shopping e um salão de cabeleireiro fino, moderno. E o que mora aqui no Ceará? É a mesma coisa, a mesma rotina. De manhã, ele monta no seu jegue, vai até o seu escritório, o qual fica no centro da cidade, um casebre. Na hora do almoço, ele vai até o boteco do seu Benedito e ali ele come um prato feito. E quando ele quer cortar o cabelo, ele vai até lá na esquina, na barbearia do seu Zeca, em um salão, o qual possui mais de 70 anos. Com isso, irmãos, eu estou querendo dizer que tudo o que tem lá em São Francisco, nos Estados Unidos, também tem nesta cidadezinha do interior do Ceará. E esses dois têm a mesma rotina. Só que agora os irmãos vejam o nível de uma e o nível da outra. Com isso, irmãos, eu estou querendo dizer que esta terra é mais ou menos uma cópia do que é o céu, porém, com uma diferença de nível brutal. É a mesma diferença que tem entre este que mora nos Estados Unidos e este que mora no Ceará. Bem, irmãos, chegamos então ao final da segunda etapa desta sétima parte, com a ajuda de Deus.
And the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me and He talks with me. And He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him till the night around me is falling, but He bids me go through the voice of hope, His voice to me is calling. And He with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known.